Podcast Unesp.
O presidente do CNE, Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, Elvis Amoroso, informou nesta última segunda-feira, 5 de agosto, que entregou as atas eleitorais ao TSJ, Supremo Tribunal de Justiça. Tanto o CNE quanto o TSJ são alinhados ao governo do presidente Nicolás Maduro, do Partido Socialista Unido da Venezuela. No dia 2 de agosto, o órgão eleitoral confirmou a reeleição de Maduro com 51,95% dos votos. Porém, o Conselho não havia divulgado as atas. A oposição contesta o resultado e afirma que o vencedor do pleito foi Edmundo Gonzalez, do Plataforma Unitária Democrática. O TSJ solicitou ao CNE a entrega da ata de escrutínio das mesas eleitorais de toda a nação, da ata de totalização final do processo eleitoral, da ata de julgamento e da proclamação das eleições. A presidente do TSJ, Carislia Rodrigues, confirmou a entrega do material. Disse que o tribunal irá investigar as acusações de fraude. A apuração deverá durar até 15 dias. Edmundo Gonzalez e outros três candidatos da oposição nas eleições de 28 de julho foram convocados a comparecer perante o tribunal na quarta-feira, 7 de agosto. A sessão com Maduro foi marcada para sexta-feira, dia 9. Segundo a corte, o objetivo é a consolidação de todos os instrumentos eleitorais que se encontram em posse dos partidos políticos e dos candidatos. Os citados deverão entregar a informação requerida e responder às perguntas. Gonzalez não compareceu à última convocação que ocorreu na semana passada. Na ocasião, os candidatos derrotados deveriam assinar um termo de aceite do resultado divulgado pelo CNE. A disputa eleitoral na Venezuela se tornou pauta global. Até o momento, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva não emitiu uma nota oficial de reconhecimento da vitória de Maduro. Entretanto, interpretou como uma estratégia negociadora equivocada a decisão da oposição venezuelana de se declarar como vencedora da eleição. O gesto tem, segundo negociadores, o potencial de ampliar a radicalização das posições entre os diferentes grupos dentro do país. Já o Partido dos Trabalhadores, PT, reconheceu a vitória de Nicolás Maduro na eleição. Em nota divulgada, a Executiva Nacional do Partido disse que a eleição foi democrática e soberana. Brasil, México e Colômbia tentam abrir canais de diálogo entre oposição e Maduro, na esperança de encontrar uma saída política para a crise. Já os Estados Unidos, por exemplo, informaram que Gonzalez venceu o pleito atual, mas não o reconhecem ainda como presidente da Venezuela. De acordo com nota emitida pela Casa Branca, não é um passo que os americanos estão dando hoje, mas que as autoridades estão em contatos próximos com seus parceiros da região, especialmente com os países citados, Brasil, México e Colômbia, sobre um caminho a seguir. A União Europeia também não reconheceu os resultados das eleições. Em comunicado, o bloco informou que aceita a veracidade das atas publicadas pela oposição liderada por Maria Corina Machado, ratificando que o candidato opositor, Gonzalez, parece ser o vencedor por uma maioria significativa. Carolina Silva Pedroso, pesquisadora do Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais da Unesp e pós-graduada pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, Unesp, Unicamp e PUC, analisa diversos aspectos das eleições na Venezuela, imbróglios e desdobramentos internacionais.
Bom, as eleições de 2024 na Venezuela foram muito importantes e impactantes, tanto para o cenário nacional como para o cenário internacional. Havia uma grande expectativa em relação a esse pleito, porque foi a primeira vez em 25 anos, desde que Hugo Chávez chegou ao poder em 1999 no país, que a oposição parecia ter condições concretas de vencer eleitoralmente o pleito presidencial. Houve uma grande mobilização durante essa campanha. Vale dizer também que essa eleição só aconteceu porque foi necessário que governo e oposição se reunissem fora do país em um ambiente neutro, digamos assim, para conseguir definir tanto o calendário eleitoral quanto as condições em que a campanha aconteceria, ou seja, princípios básicos que normalmente não são necessários de serem reforçados em um ambiente normal. Então, isso só destaca, digamos, a normalidade da situação venezuelana. Então, acordaram, por exemplo, respeito mútuo, que a campanha acontecesse em um clima de cordialidade, de respeito, de paz, que haveria o reconhecimento dos resultados, enfim. Então, essas coisas precisaram ser definidas no exterior. E ao longo, né, desse primeiro semestre de 2024, percebeu-se que essa necessidade de fazer um acordo prévio para determinar as condições das eleições, na verdade, era uma ponta do iceberg de uma situação muito mais complexa, de enorme disparidade em relação aos projetos políticos representados por essa oposição majoritária, que se organiza em torno da Plataforma Unitária Democrática, e em relação ao governo liderado por Nicolás Maduro, que está no poder desde 2013. Eles não só têm uma rivalidade política, mas há uma divergência profunda, e eu diria que são projetos mutuamente excludentes de país. Então, essa divisão profunda da política e da sociedade venezuelana ficaram muito evidentes durante a campanha eleitoral. Um dos episódios aí mais marcantes dessa campanha foi exatamente a dificuldade dessa plataforma unitária de conseguir colocar uma candidatura fortalecida e única. Foram muitas idas e vindas, algumas ocasionadas por dificuldades internas dessa oposição de conseguir se organizar em torno de um nome, porque apesar desse acordo internacional, os acordos de Barbados, né, que permitiram que as eleições acontecessem, havia uma cláusula que definia muito claramente que quem estivesse impugnado pela justiça não teria suas sentenças revisadas. Afinal de contas, é um acordo entre governo e oposição, e isso não implicou o judiciário do país. E a principal pessoa que estava à frente desse processo de oposição nos últimos anos é a Maria Corina Machado. É uma figura muito popular, muito carismática no país, principalmente dentro desse setor antichavista, e ela já estava impugnada antes, bem antes da previsão desse calendário eleitoral. Então, a oposição internamente ficou muito dividida sobre insistir no nome dela, sabendo da impossibilidade dela se registrar oficialmente como candidata, ou de eventualmente procurar uma outra opção dentro dos quadros de lideranças mais tradicionais. Então, houve ali todo um imbróglio, porque a Maria Corina tentou emplacar a Corina Diores numa manobra, numa tentativa aí de tentar transferir, né, o seu carisma, os seus votos para uma pessoa de mesmo nome, embora sem trajetória política alguma. E isso, por outro lado, seria uma vantagem, porque essa pessoa não teria motivos nem pendências judiciais para não ser candidata. Porém, ela não era uma unanimidade dentro da Plataforma Unitária Democrática e ela não teve acesso ao registro eleitoral via partido, porque o partido que a Maria Corina Machado lidera não é um partido oficial no sistema eleitoral venezuelano, né? Então, os outros partidos da plataforma unitária que teriam, né, acesso a esse código para o registro não liberaram esse código para Corina Diores, e foi criado, né, todo um clima de que ela teria sido impedida pela justiça. Na verdade, ela não cumpria com os requisitos das regras, né, do Conselho Nacional Eleitoral. Então, esse já foi um primeiro grande entrave nessa campanha eleitoral, que foi marcada exatamente por várias idas e vindas nesse sentido. Então, o restante da oposição da Plataforma Unitária Democrática decidiu registrar ali nos últimos dias, né, para o fim do prazo do registro dos candidatos, Manuel Rosales, que é um governador que foi eleito e reeleito muitas vezes de oposição no estado de Zulia, Manuel Rosales, que justamente já tinha concorrido com Hugo Chávez, né, na sua primeira reeleição lá em 2006, e então eles inscreveram o nome dele como uma possibilidade para que eles não ficassem sem essa representação. E depois, né, Maria Corina Machado conseguiu costurar essa aliança com Edmundo González Urrutia, que é uma figura que nunca teve também atuação política prévia, é um diplomata bastante experiente do país, já aposentado, e ele aceitou então essa tarefa de representar a Plataforma Unitária Democrática. Mas num primeiro momento também não havia um consenso em torno do nome dele. Então foi preciso também fazer essa costura interna na oposição para que o Manuel Rosales retirasse a sua candidatura e o Edmundo ficasse como o nome oficial, digamos assim, né? E do outro lado, a gente tem também muitas ações que foram criticadas e vistas como formas aí de intimidar a oposição com a prisão de pessoas ligadas à campanha, às campanhas eleitorais dos outros candidatos que não o Maduro, né? Então foi um clima bastante tenso. No dia da eleição em si, com uma ampla participação de observadores internacionais, não houve grandes incidentes, nada que preocupasse profundamente o curso das eleições. Porém, havia também uma expectativa grande de uma participação mais importante da população. Lá o voto não é obrigatório, portanto, as pessoas podem ou não participar do processo eleitoral. Elas podem fazer um registro prévio para poder se habilitar, digamos assim, para participar, né? Nessa eleição, existiam 21 milhões de pessoas aptas a votar nesse processo eleitoral. Que estavam com registro em dia, que tinham, né, enfim, todos os requisitos para participar do processo eleitoral, porém, aproximadamente de 10 a 12 milhões de pessoas participaram. Por que aproximadamente? É daí que nasce todo o imbróglio atual. O processo do dia da eleição, no momento em que as urnas se abrem, até o momento que as urnas se fecham, foi relativamente tranquilo, né? Como eu dizia, não houve nenhum incidente, nenhuma situação que preocupasse, enfim, qualquer tipo de prejuízo em relação ao resultado. As coisas correram relativamente bem, os observadores internacionais perceberam que o processo, no momento da votação, também foi bastante tranquilo, seguindo as regras. O problema foi exatamente o fechamento das urnas. E nesse fechamento das urnas, houve um problema na transmissão dos dados dos votos dos centros de votação para o Conselho Nacional Eleitoral, que é esse centro, que é esse poder, na verdade, constitucional, independente que organiza as eleições no país. O CNE alega que passou por um processo de ataque hacker, ataque terrorista, e a oposição, por sua vez, diz que no momento da transmissão dos dados, muitos dos seus observadores e testemunhas partidárias não puderam estar presentes para verificar se o processo estava acontecendo da maneira como consta, né, no regulamento eleitoral do país. Então, nós não temos certeza quanto ao número exato de pessoas que foram votar. A oposição alega um determinado número, o governo alega outro determinado número, mas o que dá para saber é que foi em torno, né, de mais ou menos 60, um pouco menos de 60% daquele universo de pessoas que poderiam ter votado, né, que estavam aptas para votar. E a grande questão não é nem só quantas pessoas foram votar, mas sim quantos votos cada candidato obteve. Então, na contagem oficial do Conselho Nacional Eleitoral, o Nicolás Maduro teria recebido pouco mais de 5 milhões de votos, enquanto o seu adversário mais direto, Edmundo Gonçalves Urrutia, teria tido cerca de 4 milhões e 400 mil votos. Então, uma diferença considerável, não é uma diferença tão apertada quanto foi, por exemplo, na eleição de Nicolás Maduro com Henrique Capriles, que foi o primeiro pleito que o Maduro disputou em 2013, foi uma diferença de menos de 1%, pouquíssimos votos. Isso já gerou, naquele contexto, menos polarizado do que agora, bastante questionamento e contestação internacional. Agora a coisa muda bastante de figura, porque a oposição diz ter tido acesso à parte da documentação oficial das urnas eletrônicas e diz que houve o resultado inverso, que na verdade o Edmundo Gonçalves Urrutia foi o vencedor, né? Enquanto o Conselho Nacional Eleitoral, até o presente momento, ainda não apresentou essas atas todas, na sua totalidade, e separadas por centro eleitoral, que comprovariam aquele total que foi divulgado como resultado oficial. Então, em linhas gerais, esse é o cenário das eleições na Venezuela em 2024.
Carolina também sinaliza quais podem ser as consequências do resultado dentro e fora da Venezuela.
As consequências desse processo tão nebuloso das eleições da Venezuela Elas dizem respeito à intensificação e aprofundamento de divisões internas e externas sobre a aceitação ou a crítica ao regime venezuelano e ao processo de revolução bolivariana. Então, no âmbito interno, se expôs uma fratura que já existia há muitos anos, para não dizer há 2 décadas, no seio da sociedade venezuelana, que está cindida em torno de 2 visões de país que são mutuamente excludentes. Então, de um lado, um projeto nacionalista que redireciona os recursos do petróleo e de outras riquezas minerais para financiar políticas sociais e consolidar um modelo de socialismo do século XXI, também muito pautado por essa aliança cívico-militar, e de outro, um projeto que já declarou que quer privatizar a estatal de petróleo, quer privatizar o funcionalismo público, tudo isso com vistas a recuperar a economia e uma era de ouro do país, né, que era visto como um bastião da democracia liberal na América Latina, até os anos 80 do século XX. E essa divisão interna do país tem marcado todas as disputas políticas e econômicas. Em última análise, diz respeito a qual grupo político vai ter acesso a esses recursos do petróleo e minerais. E não são poucos, né? São as maiores reservas de petróleo do mundo. Tem uma reserva de gás natural também bastante significativa. Tem todo o arco mineiro do Rio Orinoco, que também é extremamente rico em ouro, diamante, bauxita, ferro. Então, tem uma questão geopolítica. E é claro que essa divisão interna também se reflete externamente. Inclusive os apoios e críticas dos atores internacionais são muito compreendidos à luz dessa questão geopolítica, né? Então, de um lado, União Europeia, Estados Unidos e outros países ocidentais que se colocam ao lado da oposição, versus o posicionamento de China, Rússia, Irã e Turquia, que seguem como aliados importantes de Nicolás Maduro. E a América Latina mais ou menos dividida, né, dentro dessas possibilidades de crítica a Maduro, mas também de não fechar completamente com a oposição, com exceção de governos que são mais ideológicos, digamos assim, né, tanto a favor como contra o regime. A questão mais dramática dessas eleições é a escalada da violência política interna. Ou seja, essas divisões todas já existiam, elas ficaram mais evidentes, mas o grande problema agora é esse aumento da violência, que já vitimou mais de uma dezena de pessoas, e é isso que preocupa também uma parte importante da comunidade internacional. E aí eu não digo exatamente dos estados, né, ou dos atores que têm interesses nesses recursos, eu digo exatamente das sociedades, da sociedade civil, enfim, e de outros organismos que estão bastante preocupados com a questão humanitária na Venezuela, que infelizmente não é exatamente o topo da agenda dos países e dos atores que têm mais condições aí de influenciar nesse processo. Mas é uma questão também que não pode ser desconsiderada nesse momento.
A pesquisadora também avalia a postura do Brasil, que ainda não se posicionou oficialmente em relação aos resultados.
E a postura do Brasil nesse imbróglio todo é, primeiro, fruto de uma posição bastante delicada do nosso país, seja pela sua importância geográfica, política, econômica, como uma liderança regional, enfim, que vem muito puxada por essa imagem, né, construída já de muito tempo, do Brasil como um país influente na região, e pelas próprias relações, digamos, né, entre o processo da Revolução Bolivariana na Venezuela com a esquerda brasileira, mais notadamente aquela que chegou ao poder pelo presidente Lula, enfim, pelo Partido dos Trabalhadores. Então, são dimensões que levam em conta pontos distintos, porque se formos analisar toda a tradição diplomática do Brasil, há sempre um cuidado muito grande, exatamente pela nossa importância, pelo nosso peso, pela nossa relevância, em não atropelarmos os nossos vizinhos, e essa é uma preocupação que está presente desde a época do Barão do Rio Branco, então muito antes de existir Chávez e Lula e Maduro, né, enfim, é algo que pauta a nossa política externa há mais de um século, cuidado na não interferência em assuntos domésticos, muito preocupado com a prevalência da reciprocidade nas relações internacionais, ou seja, se nós não queremos que os nossos processos internos sejam questionados, sejam julgados externamente, nós não faremos o mesmo com os nossos parceiros internacionais. É um cuidado também com a questão da autodeterminação dos povos. Então, digamos que essa postura ainda não muito clara do Brasil, ela é muito puxada por essa tradição da diplomacia brasileira, que muito embora, né, no século XXI tenha se perdido, em especial com o governo de Bolsonaro, né, que rompeu com essa postura mais pragmática, né, da política externa brasileira, mas que ainda é um vetor que prevalece, sobretudo, na nossa chancelaria. E do outro lado tem as questões que dizem respeito ao próprio posicionamento político do governo, né? Porque a política externa, ela é ao mesmo tempo uma política pública, portanto ela tem um fundo ideológico, tem um fundo que está ligado ao projeto de poder que está naquela posição, naquele momento, mas também é uma política de Estado, né? Tem algumas linhas, alguns princípios que permanecem, que conseguem perpassar distintos governos. E então, nesse âmbito de política de governo, é que talvez a situação seja um pouco mais complexa. Porque o governo Lula é um governo de frente ampla, né, que tem uma base bastante larga, né, em termos de apoios, em termos de visões ideológicas. Então, dentro do próprio governo, há visões bastante conflitantes sobre o que a Venezuela representa, né? A ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, por exemplo, uma liderança, enfim, que foi essencial para a vitória do Lula em 2022, naquela eleição tão complicada, tão disputada, já declarou que não considera a Venezuela uma democracia. O próprio líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, também tem as suas críticas ao regime de Maduro. Por outro lado, o partido do presidente Lula, o PT, soltou uma nota reconhecendo o processo eleitoral como sendo legítimo, como sendo confiável, enviou seus próprios observadores para esse pleito. Então, o governo ele fica numa encruzilhada, né, em relação a esses apoios internos e também as próprias críticas internas, porque a Venezuela hoje no Brasil é um dos poucos temas internacionais que polariza muito a sociedade civil e a opinião pública, né? É um tema que está presente há pelo menos 2, 3 semanas diariamente. Nos grandes veículos de comunicação, com normalmente opiniões muito efusivas contra o processo venezuelano, né, contra o governo de Nicolás Maduro. Então, é um equilíbrio difícil de costurar, porque tem muita coisa em jogo, tem a ver com a própria questão interna do governo, com o impacto negativo que isso tem sobre o eleitorado, sobre a sua aprovação, né, tem algum grau de associação, digamos, né, com o processo de revolução bolivariana na Venezuela, tem a ver com a imagem internacional e com outros objetivos de política externa, que há uma convergência, digamos, né, em termos tanto do Itamaraty como do governo atual, de projeção global do Brasil, de construção de multipolaridade, né, do Brasil ser um ator relevante nessas grandes discussões globais. E o caso da Venezuela acaba sendo um grande desafio nesse sentido, porque coloca em xeque, né, todo esse potencial brasileiro, já que se trata de uma situação, de instabilidade, de dúvidas, de violência que está aqui na nossa fronteira, né? Então, falando de maneira muito simplificada, né, como é que o Brasil quer dar pitaco em guerra na Ucrânia se ele não consegue resolver um imbróglio aqui no seu entorno regional mais imediato. Então, se explica, né, essa postura do Brasil mais cuidadosa, mais cautelosa por todos esses fatores, e me parece muito importante essa iniciativa com o México e com a Colômbia, que são também países governados pela esquerda e que também têm uma importância em termos de liderança regional. Então, é importante que o Brasil não esteja isolado na região e procure costurar aqui no, na América Latina uma posição mais conciliatória e mais cautelosa, porque a situação realmente é preocupante, é grave e exige um cuidado desse posicionamento, porque esses posicionamentos eles podem ser decisivos para o aumento ou não dessa violência que já está presente no solo venezuelano.
Com base no caso da Venezuela, Carolina também comenta sobre a questão da esquerda ter rachado dentro e fora do Brasil.
Sem dúvida, o tema da Venezuela polariza não só a esquerda e direita, mas também polariza dentro do próprio campo da esquerda. Porque assim, né, como enfim, os diferentes posicionamentos ideológicos, a esquerda também tem as suas diferenças, tem uma característica de heterogeneidade que não pode ser subestimada nesse momento. Eu tenho pensado muito nesse paralelismo entre o processo brasileiro e venezuelano, que, claro, são processos distintos, são atores distintos, são projetos distintos, mas o contexto relativamente recente da nossa política interna das eleições de 2022, elas trouxeram lições importantes, principalmente no que se refere à luta e à possibilidade de chegar ao poder pela via institucional, que requer possibilidades de conciliação, de formação de frentes amplas, que tenham um mínimo denominador comum. E houve uma pauta importante dessa eleição de 2022, que foi a possibilidade do Brasil descambar para uma autocracia, né, uma escalada autoritária que estava sendo empreendida pelo governo Bolsonaro e pelo grupo de direita e de extrema-direita liderado por ele. Então, houve, digamos, um mínimo consenso costurado naquele momento, que permitiu, por exemplo, figuras históricas, que polarizaram também por muito tempo a política brasileira, se unirem, né? A própria chapa que venceu a eleição Lula-Alckmin seria impensável uma década atrás. Então, esse contexto interno brasileiro nos ajuda a compreender também essas diferentes visões da esquerda em relação ao processo venezuelano. Porque uma parte da esquerda vai entender que a democracia é um valor importante que não pode ser negociado. Então, se o governo de Nicolás Maduro empreende, por exemplo, repressões contra manifestantes civis, se ele vai criando dificuldades institucionais para que a oposição, seja ela de direita ou não, consiga participar do jogo político, isso é algo que tem que ser combatido e tem que ser criticado. Outra parte da esquerda já olha por uma outra perspectiva, considera que as questões geopolíticas têm muito mais relevância que essas dinâmicas políticas internas e que, ao fim e ao cabo, tudo diz respeito ao posicionamento internacional e ao incômodo, né, que o projeto venezuelano representa para o capital privado das grandes potências ocidentais. E considera também que o processo político venezuelano tem um respaldo popular importante e significativo que as democracias liberais não conseguem ter. Porque, enfim, apesar de todas essas dúvidas que existem em relação ao processo da eleição de 2024, esses 25 anos de chavismo consolidaram uma prática de consultas populares à população, na consultas diretas, melhor dizendo, à população. Em formato de referendos, de plebiscitos, em formato, por exemplo, também de consultas às comunas, que é um tipo de organização específica que existe lá para a implementação de políticas sociais e daquilo que eles consideram como sendo os ideais dessa revolução bolivariana. Portanto, os cânones, né, e as regras que valem para um país ou para processos políticos que estão baseados em democracias liberais não fazem sentido na Venezuela, né? Então, a gente está falando também de visões distintas dentro de um mesmo campo ideológico, sobre qual deve ser o caminho, né, que os povos precisam percorrer para atingir emancipação, né, para atingir, enfim, melhoria da qualidade de vida, e que tem também uma compreensão nessa esquerda que apoia Nicolás Maduro, de que é um país que está sob a mira, né, de políticas imperialistas e de políticas que de fato são verdadeiras, de sanções, de bloqueios econômicos, e que todas as ações para tentar suplantar essas barreiras externas são justificáveis. Enquanto a outra parte da esquerda diz que não, né, reconhece que há enfim, todo esse processo de luta internacional e de tentativa de boicotar o processo venezuelano há muito tempo, não só agora com Maduro, mas desde a época do Chávez, mas que ainda assim não se justificaria, por exemplo, a perseguição não só à direita, mas à esquerda, a dissidentes, né, a pessoas que ao longo do caminho foram vendo outras questões, não só ideológicas, mas, por exemplo, de corrupção, de desvio de função, e que foram sendo perseguidas e foram sendo colocadas no ostracismo e que precisaram sair do país porque já não tinham mais espaço nesse processo de revolução bolivariana. Ou seja, eu estou tentando explicar aqui que esse racha, né, na esquerda que a gente consegue ver no Brasil, mas acontece no mundo inteiro em relação à Venezuela, ele tem várias nuances, né, que precisam ser consideradas.
Pesquisadora da Unesp também indica seu ponto de vista sobre a questão da Venezuela ser uma ditadura ou não.
Bom, ditadura, para caracterizar o processo venezuelano, não é um termo adequado, é um termo que diz respeito a processos políticos muito específicos do século XX, e que implicavam em, digamos, fechamentos mais óbvios, né, dos canais de contestação política, por exemplo, ditaduras militares que, quando chegavam ao poder, fechavam o Congresso, né, impediam, colocavam na ilegalidade qualquer outra possibilidade de partido político que não aqueles, né, que compunham a base do governo. Enfim, não é exatamente o que acontece na Venezuela. E classificar, né, o regime venezuelano nesses termos da ciência política, da teoria política, que tem como ideal, muitas vezes, a democracia liberal como sendo o melhor modelo, né, o modelo que mais, digamos, permite tanto participação quanto contestação, diríamos que a classificação mais adequada seria de uma autocracia. É uma autocracia que, em determinados momentos, se abre para algum grau de competição, né, então o regime autoritário competitivo, em alguns momentos ele se fecha, né, então o regime autoritário mais fechado. E, de novo, essa classificação só faz sentido para aqueles que estão partindo dessa perspectiva da democracia liberal, né. O próprio processo de revolução bolivariana não parte dessa perspectiva, ele se coloca como um processo que visa a democracia participativa, que exatamente dispõe, né, desses mecanismos de consulta direta à população para alguns temas. Então, já também não faria sentido chamar de ditadura sob essa perspectiva, mais próxima daquilo que o próprio governo venezuelano se coloca, né? Então, de toda forma, né, se está se partindo de uma perspectiva da democracia liberal, ditadura também não é o termo adequado, e sim uma autocracia.
Renato Coelho para o Podmundo e Política.
Podcast Unesp.